Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado.
Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E comigo aqui os dois semivivos, mortos-vivos, do resultado de se acabarem no carnaval aí. Uma internacional. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, Mal.
Olha aí, que voz abatida.
Não tô com condição, mas eu queria saber o seu carnaval. Como é que foi o seu?
O meu carnaval? É. O meu foi em casa, eu trabalhei, domingo eu tava trabalhando, né?
Verdade, eu percebi.
Que espetáculo, hein? Cenário, mais uma vez, olha.
Você viu, legal, né?
Vou dizer, hein, vou ter que dar esse elogio, Maurício, pra melhor profissional do audiovisual que eu já trabalhei na minha vida, Amanda Lousada, simplesmente.
Ah, ela é demais.
Um talento inacreditável, a melhor Lousada que tem. Não tem jeito. Crack.
Fez muito com pouco dinheiro, graças a Deus. Obrigado, Amanda.
Arrebentou, tá maluco? Que lindo espetáculo, hein? Não só ela, óbvio, né?
Não só a Amanda, a esposa dela, a Isa também, a... Toda a equipe lá do Jovem Nerd também, que ajudou. Toda a equipe lá da Isa e da Amandinha. Tem a outra Amanda que fez o cenário também.
É,
que
são duas forte Amandas. Demais. O rapaz que fez as escritas na parede. Esqueci o nome do rapaz.
Ah, sim. Crack. Também esqueci. Um beijo pro rapaz.
Rapaz, beijo,
galera,
rapaz.
Galera mandou muito bem mesmo, ficou sensacional a transmissão. Obrigado a todos aí que ficaram lá domingo, ficaram sexta, sábado e domingo focados nisso pra fazer a transmissão acontecer. Muito obrigado. E obrigado aos patrocinadores também que estavam lá.
Principalmente.
Que ajudaram a festa. Principalmente.
Falar nisso, né? Vocês são doidos. Aliás, vocês não. Todos os que fizeram, né, o patrocinado, que artistas, né? Eu me senti um cocô. Eu quero dizer pra vocês que eu tive que acordar 6 horas da manhã, porque a gente ia viajar. Tava um frio lá de fora. Eu fazendo o meu discurso num gelo. Quando eu vi eu falei, cara, eu sou muito fã de vocês, meu
Mary
Deus.
Mary Jo, seu discurso André, foi o mais próximo do Oscar, com certeza. Porque geograficamente você tava do lado, né? Você tava Então, pelo menos ali, pô.
Melhor pronúncia de inglês também, né?
Eu não sei me sacanear. O Wizard vai querer fazer o seguinte depois disso. Vamos dar uma bolsa pra essa menina.
Merece.
Vamos trabalhar ela e vamos ver como é que dá certo.
Merece.
Vamos mostrar como é que dá certo o nosso curso.
Correto.
Vai chamar você pra dar aula, ô Maria. História de bolsa,
tá,
né?
Tá bom.
Bom demais. Mas obrigado, Wizard, também, que patrocinou a gente aí durante a transmissão do Oscar. Muito obrigado aí. Obrigado a todos os patrocinadores que ajudaram a gente a fazer a festa do Oscar acontecer. E chamar aqui, dar um bom dia pra ele também, Vidani, que tá com a voz... Outro com a voz abatida, vocês se acabam mesmo, né? Vocês acham que vocês são crianças ainda.
Isso que eu parei de beber segunda-feira, tá? Na outra eu nem fiz nada. Terça-feira eu passei e lê só na coquinha, tranquilo. Mas...
Parei de beber na segunda-feira.
É, tá. Pelo que eu tinha
Você
começado
começou a beber... então, essa aqui é a informação importante, né? Quando você começou.
Na quinta de leve, na sexta de leve, mas no sábado... No sábado em diante foi complicado, mas foi gostoso, uma delícia.
Tá bom.
Não,
maravilha, tem que curtir mesmo. Tem que curtir
e
mesmo.
E inovei nas fantasias,
As fantasias...
É, inovei.
Fantasias desse ano, qual foram aí, ô Vidani?
Fui de alegria no sábado.
Inclusive, eu dei alegria ontem. A tristeza.
Olha aí. A tristeza eu tô hoje, né? Mas a alegria eu tava sábado.
Eu também. Estamos juntos.
Mas no domingo eu fui de Sailor Moon de novo por uma questão de... Não me preparei pro domingo, é o que tinha aqui em casa. E tudo bem.
Você gosta. Eu adoro. Acho que tem a ver com você. Acho que você tem coringa na manga com
Sailor Moon, né? Exato. É minha fantasia é segurança, né? Fantasia de segurança, de conforto.
Tá.
Aí na segunda-feira fomos de Ted Lasso. Eu, minha namorada e o Rick, meu camarada aqui.
Ficou ótimo. Ficou muito bom.
Maravilhoso.
Ainda tô portando meu bigode.
Natural, importante.
E terça descansei. Tal qual Deus, no último dia, descansei, Maurício. Não fui trabalhar, não tem jeito.
Tá certo, precisa descansar mesmo, Vidani. Esse corpinho aí também não é mais... Você não tem mais 19 anos.
Não, e ontem eu realmente senti, Maurício, uma limitação física. Não era uma escolha ir no carnaval.
O corpo, né? O corpo pediu arrego.
Sabe o lance da mente controla o corpo, Maurício? Pra mim era o corpo controla a mente ontem. tava controlando totalmente.
Não, mas a gente já tá nessa idade.
Você não vai.
O meu corpo controla a mente quando eu vou sentar, vida. não é nem mais pra festa.
Não, pra mim, dormir de sentar, barriga pra cima tá sendo exercício. Exercício físico. Dormir de barriga pra cima. Não,
com certeza você queima mais calorias, assim. É um esforço, com certeza. Não, mas cuide dessa voz de veludo também. Mary Jo também, cuide da voz.
Semana que vem tô bem.
Né? Não abusem.
Também.
Porque é a ferramenta de trabalho de vocês, pelo amor de Deus. Por favor. Me deixem sozinho aqui.
Nunca.
Por favor, digo eu.
Pode deixar.
Sim, não.
Tá bom, muito obrigado.
Foi um fim de semana de exageros, né? Alguns cigarros, né? Então assim...
Tá bom.
Vai ficando complicado, mas tudo bem.
Eu acho que eu perdi a voz na montanha russa. Que eu berri. Eu filmei, inclusive. Filmei inteiro.
Cadê? Cadê?
Pra não ficar com a minha cara. Tá com a parte da frente.
Não, quero gritos.
Ah. Eu vou te mandar, que eu mande pro grupo.
Manda.
Mande, mande.
É um programa de áudio, Mary Jo. Se não tem vídeo, tá ótimo.
Peraí.
Não tenho aquela câmera que tira foto em algum momento?
Tem.
E você não pegou a fotinho?
Não.
Ah,
triste.
Eu fui sozinha, tá? Porque ninguém vai comigo.
Corajosa, né?
Caraca, sério?
Eu vou no elevador sozinha do Guardiões da Galáxia, que é o máximo. Só que ontem, na hora que eu fui tirar, não tinha mais fila rápida. Só tinha pra você ficar 70 minutos na fila.
Caraca. Aí Mary Jo, você tinha que ir pro parque de diversão com meu irmão. Ele é maluco que nem você. Que eu tenho cagaço extremo.
Não, e assim, eu avisei a eles na hora que eu ia passar por eles na montanha-russa. Foi com o Xandinho, o Alexandre e a Carol gritando. Mamãe! É o orgulho dela. Ela não tem coragem.
Isso é o nosso orgulho aqui, Mary Jo. Porque eu tenho certeza que o Maurício também não vai nem fudendo.
Eu vou. Vai. Como você pensa mal de mim?
Você não andava de avião, você vai de montanha-russa. Que escolha é
essa? Mas agora eu ando, eu não comecei a andar. Então, a gente vai perdendo, Vidane.
Entendi.
Mas eu tô aberto na montanha-russa, tá? Então, vocês vão rir. Vocês vão rir aí dos meus gritos.
Não tô dizendo que eu vou em silêncio, mas eu vou.
E eu fico com uma criancinha do meu lado, do tamanho da Carol.
Bonito.
Olha aí.
Orgulho.
É, ótimo.
Orgulho.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
Hoje é 6 de março, Vidani. É dia do quê?
Dia Internacional do Optometrista, que é o profissional responsável por medir ali, identificar problemas no sentido da visão, né? Ele que sabe aí questão de astigmatismo, miopia, hipermetropia, o cara que faz a conferência ali, né? Inferência, talvez, não sei. Mas é isso, do seu grau. Ele não é o médico oftalmologista, então ele não pode receitar remédio e tal, mas ele pode dizer que você precisa de um óculos com tal grau. O optometrista pode fazer isso.
Tá certo.
E tá certo. Também é dia da Revolução Pernambucana, essa data magna do estado de Pernambuco, que eu não faço ideia do que é. Vou ser honesto com vocês. Não conheço a história.
Parabéns, Pernambuco.
É, parabéns.
Fica aí registrado.
Fica aí o nosso abraço. E abriu o programa de hoje, Maurício, dando, né?
Nossa.
Essa celebração, claro. Porque nosso país que agora alegria. É um país vencedor do Oscar. Dá licença.
Olha gente, aí, premiado finalmente, hein? Demorou 50 anos, mas conseguimos.
Muito merecido, né, gente? E que emoção, assim, em todos os lugares. Mas assim, eu vi que lá no, na gravação de vocês também foi muito emocionante, né, Mal?
Sim, sim. A galera ficou emocionada. Lá, tava todo mundo esperando, né?
É.
Durante muito tempo. E toda a história por trás, não só do filme, que tem uma história foda ali, com relação à ditadura e tudo mais, mas a própria história da Fernanda Torres e da Fernanda Montenegro,
é
que
incrível,
ela meio que vingou a mãe agora, sim. Né? Isso foi muito legal. Então, pô, não tem como não se emocionar com a estatueta aí pro filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, da Fernanda Torres, Selton Mello, todo mundo envolvido aí no filme.
E assim, a gente... não levou melhor atriz, não levou melhor filme, mas quem levou foi um filme independente, né? Isso é muito legal também, destacar esse holofote em cima de Anora, que eu ainda não assisti, mas eu tô ansioso pra ver. Ouvi muita gente falando bem, apesar de toda a questão de Demi Moore, Fernanda Torres, um paralelo com Substância e tudo mais, eu acho que é um filme...
E a gente tá revoltado.
É, e tô triste, mas...
E tá certa a revolta!
Tá certa a revolta! E o lance... A gente tem que ficar revoltado mesmo, Mary Jo, mas o lance é saber que a gente tava jogando fora de casa e que de gringo não dá pra esperar nada de bom mesmo, né? Então, assim...
É verdade.
É um lance de... A gente tá ali buscando, Maurício, migalhas, né?
A deles. Da reação dela ficou...
Com razão, né? Com razão. Mas a gente tem que fazer 10 vezes mais pra ganhar o que eles ganham normalmente, entendeu? Então a gente teve que ser indicado a 3 prêmios...
Pra levar
pra um. Ganhar um.
É.
Porque se a gente fosse indicado só um, era capaz de a gente não ganhar.
É, e é esse lance, né? Não dá pra confiar na academia, né? É difícil a gente saber que eles vão ser justos. Até por uma questão de barreira de linguagem, de barreira cultural, né? Quantos vídeos você vê aí de americano apontando o Brasil no Atlas e apontando pra Rússia? Assim, os caras não se interessam pela cultura de outros países, né? Só da dele.
Não, só do nem um pouco.
Então, era difícil mesmo a gente levar. Eu acho que a gente levou o Oscar que dava pra levar mesmo. Não que o filme não mereça mais, ainda estou aqui. Pra mim é o melhor filme dos que eu vi até agora dos indicados, é incrível, de longe inclusive o melhor filme. A Fernanda Torres, o que ela fez pra mim, Maurício, foi um bagulho assim especial, como a única pessoa que fez algo parecido pra mim foi o Roberto Bellini no A Vida é Bela, por exemplo, que é uma atuação sentimental que você pega no movimento do cara, naquele, é absurdo o trabalho. Então acho que é uma injustiça histórica, mas ao mesmo tempo é esperado que eles vão ser injustos com a gente. Então é o lance do Michael, eles não ligam pra gente, né, Michael? Não ligam.
Não, e no Oscar mesmo, por trás tem toda uma questão de campanhas pra ser indicado, pra receber voto, que a galera faz ali. Tem uns bastidores ali também que acabam interferindo pra quem acaba ganhando e pra quem é indicado também. O Brasil só escolheu o filme que ia ser indicado, se não me engano, acho que em novembro. Então, até então, tava bem incerto que filme ia ser indicado pelo Brasil pra concorrer ao Oscar. E isso acaba também afetando as próprias chances do Brasil ganhar, porque é menos tempo pra você fazer essa campanha de bastidores.
Pois é.
Então isso, querendo ou não, acaba afetando também, né? Então pode ter sido um dos motivos. Mas a gente tá feliz porque a gente venceu uma barreira aí, um prêmio que a gente já bateu na trave diversas
não,
vezes.
Não, é assim, né? Não se enganem, tá? Não se engane o público aí, porque eu vi muita manchete aí de jornal grande citando derrota de Fernanda Torres, fracasso do Brasil. Cara, isso é um discurso político, tá? Todas essas manchetes são discursos, obviamente, políticos, porque nós não perdemos nada. Nós ganhamos um Oscar, fizemos história e ponto.
Com certeza deve ter gente querendo desmerecer por algum motivo, até por causa da própria história do filme, que trata de uma época sangrenta do Brasil, que tem gente que quer que você esqueça, que você não, nem saiba que existiu.
Tem gente que quer anistia pra esses caras hoje, não é nem na época. Hoje.
Isso. Eu vi uma entrevista do Bolsonaro com o Léo Dias, que eu acho que ele não percebeu o que ele falou.
Né? Um idiota que eu escuto que ele fala.
Mas que faz muito sentido, porque o Léo Dias falou, se ele tinha assistido Ainda Estou Aqui, ele falou, não assisti, mas eu devia estar no começo desse filme.
É.
Ele,
né? Gente, não é possível.
É, ele falou isso. Eu acho
e
que
devia
ele,
mesmo, com certeza, devia
ele
mesmo.
É burro.
Devia.
E é, devia mesmo, tá lá. E devia mesmo, meu tá Deus. Lá. Mas, enfim, não se deixe enganar por esse discurso aí de quem falou que o Brasil foi derrotado. O Brasil não derrotou.
Tem que celebrar isso.
Nossa, o nada. Brasil ganhou e muito.
Ganhou
Brasil,
demais.
O cinema brasileiro, todos nós. Eu acho que, né, acho que foi muito bem representado por esse filme. O Brasil ganhou e muito.
É isso aí.
Em todos os sentidos. Culturalmente. Historicamente.
Com certeza, Mary Jo. Com certeza, historicamente. Ainda mais no período que a gente tá vivendo aí, sem querer militar muito, mas, porra, faz todo sentido um filme que trata de ditadura, né? De fascismo e tudo mais.
Pelo amor.
Ganhar um destaque como esse, né? E receber um prêmio, porra, faz... É maravilhoso.
Tem um meme que eu morri de, que é assim... É, o Brasil inteiro tá devendo ao Walter Salles. Metade pelo filme, outra metade no Itaú.
No Itaú,
né? No Itaú, né? É.
Mas você sabe, inclusive, deixar duas coisas aqui, mano. A primeira é, a gente soltou essa semana no Reinaldo Jaqueline um episódio sobre Ainda Estou Aqui, inclusive. Então saiu, quem quiser conferir aí, meu podcastzinho novo de cultura pop com o Vitor Soares e o Nicolas Queiroz. Falando tudo sobre o filme e falando sobre a premiação também. Então tamo lá revoltados, porém exaltando esse lado, que é o segundo lado que eu queria dizer, que é, gente, o que nós fizemos foi história. E história viva mesmo, né? O que o Mal falou brevemente, a Mary Jo também, é verdade. Nós estamos vivendo um momento global onde nem mesmo fazer saudação nazista é suficiente pra te chamarem de nazista. As pessoas estão arranjando desculpa pra dizer que... Não, peraí. Pô, ele fez o mesmo gesto que o Hitler, mas não deve ser igual. Deve ser outra coisa.
Foi um tchauzinho. Foi só
foi um coraçãozinho.
Né? Tava mandando amor.
É, um coraçãozinho. Então assim, gente, é bizarro a gente viver isso. E é tão importante pra um país latino ganhar um prêmio dessa magnitude. Um país enxergado lá fora como um país pobre. Porque eu sinto, Maurício, que o Oscar, a academia, é o Luciano Huck do cinema. Eles ficam, olha o pobre, o filme do pobre. Olha que bonito o filme do pobre. Que bacana, vai pobre, faz filme pobre. Vamos premiar o pobre.
Mas você sabe que, apesar disso, quando a gente fez o Cidade de Deus, que era outro cotado pra ganhar, eles deram uma boicotada, né?
Sim, você vê. Como a gente aceita migalha, Maurício. É isso que a gente aceita. É o que sobra. Mas a gente... É o que você falou no começo, o lance de a gente tem que fazer 10, 100, mil vezes mais pra chamar atenção. E ainda estou aqui fez mil vezes mais. É absurdo.
E o Walter Salles também é um grande nome no cinema hoje em dia.
Incrível. Aqui no Brasil, né? Inclusive, incrível. Injustiçado no Oscar também, porque nenhuma indicação ao melhor diretor, é o segundo filme que ele emplaca no Oscar, sendo um brasileiro. Cara, uma indicaçãozinha. Porra. Uhum. Valia, né?
Exato.
Então valia, é isso. Valia. Feliz, tem que ficar feliz. É a frase do filme, nós vamos sorrir. Tem que sorrir, gente, porque a gente merece.
Não, porra, sim.
Muito foda.
Sim. O Walter Salles, ele fez o Central do Brasil, fez aquele Diários de Motocicleta também, que eu acho que incrível. Teve alguma indicação também, se não me engano. Então, assim, ele é um cara que manja, gente. Manja muito. Tudo bem que ele é filho de herdeiro, né? Mas... Aliás, não é filho de herdeiro, ele é o herdeiro, né? Então, mas pelo menos ele tá revertendo pra uma parada maneira, né? O Elon Musk também é herdeiro e olha as merdas que ele faz.
Mas né? Vale dizer, então... mal, que o Diário de Motocicleta ganhou o Oscar de melhor canção original, né?
Ah, é? Não sabia, não lembrava
ganhou,
disso.
Ganhou, ganhou. É porque é um filme, cara, não é brasileiro, né? Ele é
não, franco, não é brasileiro.
Germano, brasileiro, chileno, peruano, argentino e estadunidense. Tipo,
é um agregado lá. É. É um agregado. Que conta uma parte da história da vida do
Che Guevara.
Che Guevara.
Que, olha então, o peso
mais
disso.
Mais uma dificuldade aí. Caraca. Mais uma dificuldade pra ele ganhar algum
prêmio. Criaram música no filme do Che. Já é incrível. Olha isso. Pô, é absurdo. Né? Então, foda. Muito foda mesmo. Acho que o trampo do Walter Salles fala por si só. E a gente tem que celebrar mesmo, gente. Tem que celebrar porque num momento tão delicado da história atual, essa história em particular faz a gente mudar, né, Mal? Faz a gente ter mais material sobre a ditadura, público. Faz a gente revelar mais histórias. É importante pra caramba.
Colocar em evidência, que é o mais importante. Porque, como eu falei alguns minutos atrás, né? Tem gente querendo apagar a história.
Reescrever,
então é importante,
né?
Que um filme desse... Mais que apagar. Exato. Reescrever a história, exatamente. Então é importante que a gente coloque sempre em evidência o que realmente aconteceu, não deixar ser mudado, apagado ou esquecido.
Isso aí.
Olha só, gente, que notícia maneira. Hell's Kitchen está em perigo. Isso não é a parte maneira da notícia. A parte maneira é que só uma pessoa conseguiria salvá-la. Mais uma vez. Matt Murdock está de volta em carne e osso, em Demolidor Renascido, nova série do Disney Plus, que continua a saga do nosso querido Homem Sem Medo na missão de salvar a cidade de um caos ainda maior de violência e medo. E o pior de tudo, que não é só nosso querido Matt Murdock que está de volta, ele também está. Wilson Fisk voltou e agora... O cara é simplesmente o prefeito de Nova York. Tá lá pra servir o seu povo, entre aspas. Mas a gente sabe, né, quais que são as intenções do Kingpin. E você que procura aquelas cenas de ação frenéticas e Matt Murdock descendo o cacete na galera, ele tá aí mais uma vez mergulhando em cenas de ação frenética e relações complexas. O nosso querido advogado. Então, ó, você não pode perder Demolidor Renascido, renascendo, voltando, atendendo a pedidos. Muito obrigado, Disney Plus. Eu achei que esse dia não queria chegar. Muito obrigado. Você que quer ver Demolidor Renascido, não pode perder. Os primeiros 2 episódios já estão disponíveis e você assiste clicando aí no link que tá na descrição. Dá essa força aí pro Mal Acompanhado, clica aí no link e vai assistir Demolidor Renascido. E obrigado, Disney Plus, por trazer o nosso querido advogado de volta. Muito obrigado, Disney Plus.
Vem cá, você tá brava?
O clima esquentou.
Vidani, você quer que eu leia a pauta?
Porque por favor,
eu tô com preocupado com a sua voz.
Por favor, por favor.
Daniela Mercury e Tony Salles trocam farpas ao vivo. Abre aspas, não sou moleque.
Que delícia.
Essa matéria, Vidani, dessa pauta que eu fiz, vem de Luísa Estebanato e Wesley Neto do UOL para o Splash, escrita em 4 de março. É, Daniela Mercury e Tony Salles se desentenderam ao vivo na Band enquanto puxavam suas pipocas em Salvador. O que aconteceu? Vou explicar pra você, Mary Jo, já que você me perguntou. Daniela se irritou e reclamou da aproximação do trio de Tony do seu. Ela falou o seguinte, ó, Tony colou aqui, né? Aí ficam dois trios tocando. É uma loucura isso, disse.
Imagina, né? Dois trios elétricos tocando músicas diferentes.
Maravilha.
Um colado no outro. Carnaval, muito doido, né?
Ela interrompeu uma música pra chamar a atenção do músico. A cantora mandou o trio parar de tocar Maimbidanda.
Maimbidanda.
Não conheço.
É o dela,
e
né?
Ficou em...
É a música dela. Eu sei que música é essa.
Sim. Então conta um pedacinho, então, Mary Jo.
Não, meu cérebro não tá conseguindo agora. Na, 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 na. Acho que é isso. Só consigo fazer o ritmo.
É Maimbê, Maimbê, Dandá. E cantou. Cantou. Mas, Doug, toca um trechinho de Expresso do Matheus aí, só pra gente lembrar. And now he's thinking about me every
night. Oh, isn't that sweet, I guess so. Porra, que tem a ver, caceta?
Cara, pra galera lembrar, é carnaval. Tem que tocar.
Pra, pra lembrar da música da Daniela, vai tocar o Matheus Expresso.
Não, pra lembrar da dele. Deixa. Tá bom.
A Daniela mandou parar de tocar a música, ficou encarando o trio do Tony antes de se dirigir ao cantor. Então teve uma encarada, gente, antes dela falar. Pra ver se o cara se tocava. E ela falou o seguinte, ó. Tony, carnaval não pode ser assim, não. Respeite que eu não sou moleque, rapaz.
Isso, hein? Olha aí, hein?
Olha aí.
Minutos depois, Tony disse que não seria desrespeitado por outros artistas. Abre aspas. Nós estamos um pouco corridos hoje. Eu peço mil desculpas a vocês. Atrasou muito a saída lá e vocês precisam dessa explicação. O trio precisa andar, o trio foi feito pra andar. A gente precisa ser respeitado. Não é porque eu sou de uma banda de pagode que eu sou periférico, que eu sou suburbano. Que vão querer me desrespeitar, não. Aqui é Suburbana, porra. Suburbana é o nome do trio dele?
Não sei.
Tá. Depois ele negou que estivesse se dirigindo a alguém específico. Não, imagina, não tava se dirigindo a ninguém específico. E disse que não queria polêmica. É sempre assim, né? O cara fala, depois ele vê que azedou, aí ele vai amansar. O cara vai falar mal de trio elétrico pra Daniela Mercury? Vai querer chamar a atenção dela mesmo, meu amigo?
Não, é assim, você viu o que aconteceu, né? No fim das contas, resumindo pra galera, o trio dele saiu com mais de uma hora de atraso no circuito Barra Ondina, que é o circuito principal de Salvador, né? E aí os outros passaram na frente, né? Quem não atrasou foi passando, e ele foi tentando chegar perto, porque ele tinha outro show no camarote Glamour lá em Salvador na mesma noite. Então assim, o cara se atrasou, quis se apressar e colou no outro trio. Ele começou a causar e atrapalhar, né? Pô, aí não dá, pô. Ainda mais pra cima da Daniela Mercury, né?
Tony Salles é aquele casado com a Sheila Carvalho?
Acho que sim, deixa eu só... É isso aí, marido dela.
Ó, a assessoria de imprensa da Daniela reforçou que a aproximação do trio de Tony prejudicou o show da cantora. Com certeza, ela teve que parar de cantar. E enviaram uma nota aqui que é assinada por Malu Versosa, empresária e mulher de Daniela. Segue o trecho, ó. Abre aspas. O trio do cantor Tony Salles veio colado no nosso trio a partir do Cristo da Barra até Ondina, atrapalhando o desfile a ponto de fazer Daniela parar de cantar em alguns momentos. Ele se justifica dizendo que estava atrasado para o show no camarote. Chegasse no horário, então. Quem tem compromisso não atrasa. Coisa feia. E sabe o que é pior? Encerramos o desfile e ele, que estava atrasado, ainda ficou mais meia hora cantando. Respeite a rainha, Tony Salles. Fecha aspas. Isso que é a nota mesmo.
Que esposa, hein? Que esposa, foda.
Tá certo, pô, tem que defender, a sua. Daniela Mercury, que é conhecida por não levar desaforo pra casa, ela foi uma das mais vocais representantes da campanha Ele Não, contra a eleição de Jair Bolsonaro, em 2018. Segundo Alexandre Frota, que na época era aliado do ex-presidente, o político transformou o Ministério da Cultura em secretaria como forma de vingança. Caraca, será que foi por causa da Daniela Mercury mesmo?
O Frota falou isso em 2023. Falou.
Ele, Bolsonaro, ficava muito preocupado por causa daquela campanha liderada pela Daniela Mercury, da hashtag Ele Não, que várias atrizes da Globo fizeram, etc e tal. E ele queria se vingar disso, disse Frota em 2023.
Meu Deus.
Você vê como a Daniela Mercury não esquiva, né? Foda.
Não, de jeito nenhum, pô. Ela é brava. Ela também já se posicionou contra Siqueira Júnior quando, em 2021, um apresentador chamou a população LGBTQIA+, de raça desgraçada, entre aspas, e ela cobrou o posicionamento das marcas que patrocinavam o programa dele. Ela já cobrou diversas vezes por mais representatividade LGBT+, na política também. Se não me engano, que o Siqueira Júnior até perdeu os patrocínios, perdeu o programa, tá?
Sim, sim.
Mas eu lembro que na época ele até chorou, mostrou o vídeo dele chorando e tal.
Sim.
Nesse ano, ela foi vocal e firme ao criticar Cláudia Leite com 2 T's, que se recusou a falar Iemanjá na música Caranguejo, escrita por Gilson Babilônia, que fez sucesso na época de Cláudia no Babado Novo. Abre aspas aqui, ó. Arte não é religião, arte é arte. Mesmo que não seja da religião, você poderia cantar a letra original de Caranguejo, sem problema, porque você é uma artista, não está pregando ali em cima do trio elétrico e nem em cima do palco, ponderou a baiana em entrevista ao portal PS Notícias.
Pois é, né? Porque na hora de fazer sucesso com a música do Gilson lá no Babado Novo, ela cantava Iemanjá. Aí ficou grande e quer parar de cantar Iemanjá porque, ah, minha religião, liberdade religiosa. Pô, no fim das contas, você só tá desrespeitando do escritor da música, né?
Não canta a música. É. Não tá a fim de cantar, não canta. Entendeu?
É, canta, não canta, pô.
Canta uma evangélica lá em cima, isso.
E aí, eu peguei até outra matéria aqui, Mal, que é da... Continua lendo, por favor, mas é só pra ilustrar que a Cláudia Leite foi vaiada por conta disso, né? Em Salvador também.
Treta de Daniela Mercury e Cláudia Leite, vaiada. O Carnaval polêmico na Bahia. Matéria não assinada no Splash em 5 de março, mas a gente vai pegar só um trecho aqui que o Vidani separou na nossa pauta. Cláudia Leite foi recebida com vaias na abertura do Carnaval de Salvador na quinta-feira, dia 27. Alguns foliões expressaram sua insatisfação ao ver a cantora no trio de Carlinhos Brau. Ela foi uma das convidadas do artista para o Circuito Campo Grande, ocasião que marca a abertura do Carnaval baiano, que tem 35 dias. As vaias começaram quando Carlinhos entoou Bola de Sabão, um dos sucessos do Babado Novo, que ficou conhecido na voz da Cláudia Leite. Pouco depois, o ex-técnico de The Voice Brasil chamou o nome da cantora, aumentando os gritos e vaias. Ela também recebeu apoio e ouviu gritos de "te amo". Cláudia Leite
tem sido... Mas bem menos, hein? Bem menos.
É, né?
Quem vê os vídeos ali é mais vaia. Bem mais vaia.
Se você nota as vaias, aí fodeu. Aí tem mais vaia aqui, é. que, né?
Cláudia Leite é baiana, né?
Ela é de São Gonçalo, né?
Ah, é? Eu pensei que ela era baiana.
Como a gente falou aqui, ela tem sido muito alvo de críticas desde que mudou repetidas vezes a letra da canção Caranguejo, para não dizer o nome de Iemanjá, entidade cultuada nas religiões de matriz africana. Ela substitui por "Meu Rei Yeshua", que é Jesus em hebraico. A artista foi acusada de intolerância religiosa e racismo, mas disse prezar pelo, abre aspas, "respeito, solidariedade e integridade".
Parece campanha política, aspas, né?
É, não, mas não tem respeito, não tem solidariedade e não tem integridade, porque se tivesse essas
três coisas... Não integrou ninguém, excluiu, inclusive.
Exatamente. Posteriormente, é. Cláudia se recusou a cantar Caranguejo após pedido feito pelo humorista Tirulipa.
Caraca,
do nada
Tirulipa.
Do nada
ele, Tirulipa.
Here comes a new challenger, Tirulipa, que acompanhou o trio da artista no Circuito de Salvador. "Essa não, peça outra. Essa não quero. Não. Deu problema, não estou afim", declarou Leite na ocasião.
Pô, mas o Tirulipa fez a sacanagem também, né? Depois da polêmica, ela...
O que
você quer que eu cante, ele? Caranguejo, pô, vai se fuder, cara.
Eu acho... Não, eu acho que nem foi pra sacanear. Acho que ele tentou, ó, vamos superar isso.
Limpa a barra aí, pode ser.
Canta a música.
Não. Eu falaria pra sacanear. Sim. Mas assim, ela... Engraçado que eu sempre achei que ela é baiana porque ela tinha sotaque de baiana, não, Vitinho?
É porque ela cresceu na Bahia, ela desde os 5 anos de idade, acho que ela morou lá.
E eu acho que isso só aumenta a ingratidão da pessoa, né? Ela não era nem do estado, porra, criou e fez sucesso lá e agora tem essa babaquice aí.
Não, cantando axé com músicas como a escrita pelo Gilson, né? Então, assim, nem todas as músicas ela compôs, né, e tudo mais. Ela sempre foi evangélica, né? Eu lembro que ela tinha uma carreira gospel também lá atrás. Ah, isso, tudo mais. Mas quando convinha, né, pra crescer na carreira, cantava de boa. depois para. É, aí é foda.
Exato. Não, pô. Isso não se faz, Cláudia Leite. O melhor momento da Cláudia Leite foi quando ela ficou pendurada lá na Copa do Mundo, né?
Aquilo sim,
foi
um grande momento. Foi o Rock in Rio, né?
Foi o auge da carreira dela.
Também acho. Ela pendurada é foda.
Tem uns vídeos também dela cantando e de umas artistas fazendo umas caretas, assim, meio chocadas com ela, que é muito engraçado. Eu tenho vários vídeos que são memes da Cláudia Leite. Porque, assim, eu acho, eu pelo menos, tenho um pouquinho de ranço com ela, e agora um pouco mais, porque eu sempre achei que ela nunca seria uma Ivete Sangalo. Tenho essa parada. Parece um Vasco e Flamengo, parece algo
assim. Você é muito Ivete pra gostar da Claudinha, isso.
Não, mas acho que a grande frustração da Cláudia Leite é justamente essa. Ela tá sempre um passo atrás da...
Eu tenho um ranço dela também. Tenho ranço de Cláudia Leite, porque não virou a cadeira para meu irmão no The Voice Brasil. Ranço eterno, tá, Cláudia Leite? Agora nunca acabou, vou perdoar.
Fechei.
Ah, que bom, Vidani. Na real, ainda bem que ela não virou a cadeira.
É, deu tudo certo pra ele. É, você não
pô. Ele tá, pô, tá mais do que melhor aí, o nosso querido Brulé.
Mas o ranço vive.
O ranço não vou perdoar. Foi um motivo só a mais pra ter mais ranço dela.
É isso aí. É pessoal, sim.
Não, é claro que é pessoal. Como é que não vai ser pessoal? Mais um Payday na Nerd Store. Calma que não é isso que você tá pensando. Payday em inglês, dia de pagamento. A Nerd Store separou produtos com preços exclusivos pra você comprar no Pix, agora que o pagode já pingou na conta. Maravilha. Pra você que vai estar ou está com milhões no bolso, aproveita aí pra levar a sua camisa do Sr. K. E além disso, nós temos muitos outros produtos com preços especiais somente agora na semana de pagamento. E vale lembrar sempre que tem frete grátis em compras acima de R$ 129,99 em produtos que são vendidos e entregues pela Nerd Store. Beleza? Então, ó, corre aí, não vai perder, não deixa de aproveitar o Payday na Nerd Store. Tem link aí no post.
Vou te contar!
Eu acho que essa semana do Big Brother ficou meio morna por causa do carnaval, né? Deu uma desviada na atenção da galera.
É, todo ano a gente lida com isso. Esse ano ainda teve a soma do Oscar, que é mais atenção dividida ainda. E cá entre nós, acabou sendo bom, porque menos programa pra ver... Pô, muito mais fácil, né, Meridio?
Veio meia horinha, eu cheguei morta ontem, foi mesmo, ver uma hora e meia de programa. Quando eu vi meia hora, foi felicidade pura.
Ninguém aguenta mais.
Eu vou te dizer que eu gostei muito dessa semana do Fifi. Eu gostei muito de muita coisa. Eu gostei muito que a Camila saiu.
Sim.
Então, assim, eu gostei da semana e achei que tinha coisas muito legais. O Fifi foi sensacional, não foi, Vitinho?
Foi, nós vamos chegar lá, mas de qualquer jeito, Meridio, eu tô contigo. O programa segue bom. Segue legal.
Bom ou mal?
É uma pena que o público não esteja engajando, de fato. É, porque esse BBB tá legal.
Mas foi muito bom.
Eu acho que eu sou o termômetro da audiência, o Meridio.
Ele é.
Isso só mostra a minha conexão com o povo, né? Eu tô muito ligado, meu coração tá com o povo, eu tenho muita empatia aí pelo povo.
Você não tá conversante, tá? Conversante, não para de conversar por aí. Não,
isso
aí. BBB.
Tô em contato com o povo.
Inclusive, eu tenho um pedido a fazer aqui. Por favor, currículos mandados via direct pra mim, perfis abertos para poder fazer avaliações.
É, boa! Olha aí, tá vendo? Se ajudem, por favor, gente.
Por favor,
se
ajudem, gente, eu não consigo avaliar, né, com perfil fechado, tá?
Exatamente.
E vou dizer, hein, às vezes eu pego assim, ó, me pego olhando, e aí, alguém novo me seguiu. Eu clico no perfil pra ver a pessoa, às vezes é uma mulher e tá lá, seguida por Maurício Fátio.
Puta! Aí, não entendi.
Aí eu já falo, ordinário, seguiu de volta, né? Entendi. Tô de olho. Estamos de olho, Maurício. Estamos de olho,
tá?
E orgulhoso, tá? Muito orgulhoso.
O importante é dar orgulho pra vocês. Essa é a minha preocupação.
Dar alegria pro seu povo, o nosso Davi Luiz brasileiro.
Exato. Exatamente. Vamos lá, BBB. Teve festa do líder.
Isso.
João, semana começou. Você quer ler agora? Você quer
não, tocar? Não quero ler, mas eu quero comentar já pra puxar pra Mary Jo, que a semana começou muito legal com a briga de chapéu dos dois João Foda-se. Porque
essa foi a única coisa boa, né, Vitinho, que eles conseguiram trazer pra gente. Porque briga pois de irmão... não dormi no quarto, não vou, te tipo, pego as malas e vou embora, né?
Mal, basicamente a produção do programa meteu um chapéu em cima da cama do quarto do líder, e aí os irmãos ficaram brigando pra ver quem era o dono daquele chapéu, cara.
Foi maravilhoso.
Brigaram briga de irmão mesmo.
Mas muito brigou bom, mesmo, Mal, brigou mesmo.
Tipo, maravilha.
Assim, o meu chapéu tem uma massa, o seu é amassado, o meu não é amassado, e o outro feliz da vida que tava com o chapéu, esse chapéu é meu, eles mandaram o meu chapéu. Esse chapéu não é seu.
Pra você ver como o Dourado é gênio, cara. Às vezes, isso aí foi um toque dele, entendeu? Coloca só um chapéu ali. Vamos ver o que acontece. Põe só um chapéu.
É. Pô, muito bom, sério. Que caos gostoso.
Muito gostoso. E aí, tipo, eles estavam no quarto do líder, eles dois. Aí o irmão, que eu não sei quem é, se é João Gabriel, João Pedro, porque...
Foda-se.
Falou assim, pegou as malas, arrumou tudo. Pô, eu não durmo com você. Durmo com você, mas eu não tô te expulsando do quarto. Mas eu não quero ficar aqui. Pegou, deitou de costas emburrado na cama dele.
Você foi roubou meu bom. Chapéu. Maravilha. É. Eu gostei muito. Gostei. Em vez deles aproveitarem o momento pra gente poder diferenciar um do outro, ó, tem o irmão com chapéu e o sem chapéu. Pronto, agora. Resolveu o problema. Não. Eles querem ser parecidos em tudo.
É, em tudo.
Nossa, que saco. Gente, se tem uma coisa que me cansa nesse Big Brother é ver os dois, tá? Me cansa muito.
Não, chato demais. Mas beleza, rolou a festa deles e vamos pra prova do líder pra gente já começar a semana.
Atenção, todos do reino, atenção, temos o anúncio de uma nova liderança.
Prova dos lanches de palhaço, Maurício.
Lanches de palhaço?
É, a rede de lanche do palhaço.
A rede de lanche de palhaço,
mano. Ah, lanche... Ah, entendi. Tô tentando imaginar como é que é um lanche de palhaço. Agora eu já entendi. Tá bom.
É. A Vitória Estrada foi do inferno ao céu, né, Mary Jo? Do nada, tava no paredão e acabou pegando a liderança. Conseguiu ganhar a prova do líder.
A galera mudou, né? E a galera ficou diferente.
Não, a Tamires e a Camila, puta. Nossa. Imediatamente lembraram que amavam
nossa,
ela.
Nossa.
É chato
e
que ela não
tava
percebe, 100% né?
Encantada. É, encantada por ela.
Não percebe a mudança. Isso que é chato.
Não, ô Mal, parece aquele relacionamento que você tá sendo enganada mesmo. Que a pessoa briga. E quando a pessoa te dá uma migalha, você tá no céu. Ela tava no
céu. Sim, sim. Exatamente.
E aí, beleza. Foi isso que rolou na quinta-feira. Semana rápida, também vão ser rápido aqui.
Poder Coringa.
Vocês precisam descansar a voz. Vamos acabar esse programa rápido.
O Diego Hipólito comprou o poder Coringa, que era o poder pirata, onde ele roubaria o voto de alguém, Maurício.
Boa roubar dinâmica, tá? Voto? Como é que... Ah, ele vota duas vezes, então, é isso.
Ele vota duas vezes e uma pessoa deixa de votar.
Deixa de votar, tá bom. Legal.
É isso aí, legal.
Só que ele não usou direito.
Ele usou pra votar na Vilma duas vezes, mas tudo bem.
Não, por quê? Porque o voto foi aberto, Mal, também. É. E aí, ele não queria se comprometer, entendeu? A parada é essa.
Ah, meu amigo.
Se ele quisesse, se ele fosse pelo coração, pelo que ele queria fazer, ele ia votar na Camila.
Porra, mas aí você tá no programa errado, né, meu querido? Você não quer se comprometer. Caceta, olha, velho.
Ele fez uma média, não fez, Bitinho?
Fez total.
Tá vendo como eu falo pra vocês que o problema é o elenco?
É, mas é mesmo.
É isso.
Tá vendo? Não tem como, velho. Não tem. A hora que eles podem brilhar, eles cagam.
Não, eu fico imaginando, o Mal e Mary Jo. O elenco do ano passado com o Rodrigo Dourado teria sido incrível. Incrível.
Incrível.
Uma pena.
Mas eu nem lembro mais quem tava no elenco do ano passado nesse momento.
MC Guimê. Cara de sapato. Não, isso aí foi dois.
Não,
isso aí foi dois.
Não,
dois
você edição, tá louco. Tô zoando. Você tá doido.
Caraca, já faz tempo, hein? Porra, como o tempo passa, né, gente?
Ó, mas na própria sexta do Poder Coringa, teve o anúncio do robô seu Fifi, né? Que
maravilhoso.
O robôzinho começou a varrer na tela. Começou a ficar varrendo ali.
Gostei. Um ouvinte me mandou um vídeo do Gil do Vigor, que o Gil do Vigor, na época do Gil do Vigor, ele falava...
Profetizou, ele inventou
coisa.
Isso, né?
Profetizou, achei demais, tá?
Ele e inventou achei que ideia, o quadro,
o nosso Maurício. Dourado preferido, nosso preferido diretor, ele escuta tudo. Ele anota qualquer ideia que a pessoa lança.
Verdade,
lá.
Gênio.
E eu acho que é do Gil, é, muito bom.
Certeza absoluta, certeza. Não, tanto que o próprio Gil postou, né, o vídeo... De novo disso. E como o Gil é contratado no BBB, provavelmente foi uma ideia que eles discutiram lá dentro. Eu me
conheço isso aí, Gil. Pode ser, ele deve estar com acesso ao Dourado ali, deve bater papo e tal.
Total.
Com certeza.
Não, inclusive eu acho que o Dourado consulta essa galera. Eu acho que sim.
Não tem como, tem que consultar. Tem que consultar.
Ainda mais um participante que ama tanto o BBB quanto o Gil do Vigor. Cara, tem que consultar.
Indignado.
E é funcionário dele, ou seja, não precisa pagar pela ideia.
Maravilha.
Maurício, o Dourado, além de tudo, é um grande funcionário da Rede Globo, tá? Um
grande empreendedor.
Economiza.
Economiza, sim. O chefe adora quem economiza.
Quando o som começa a rolar, ninguém fica parado. Hoje é dia de...
Festa da Luísa Sonza, Mary Jo, que o melhor momento da festa pra mim foi Vinícius cantando Chico na versão Chico da orelha dela, Maurício.
Maravilhoso.
Ela começa a rir, ela gaita de rir, cara. Canta risada.
Ah, legal, pô. Levou na esportiva, então, muito bom.
Levou na boa. Foi maneiro, eu gostei, Mary Jo. A Luísa Sonza tem pouco carisma. Já falou disso aqui. Mas, nessa festa, ela tava maneira. Ela sentou com a galera numa rodinha, mal. Ficou cantando com a galera. Foi legal, cara. Foi divertida a festa mesmo. Foi um bom momento de Luísa Sonza aí no BBB. Gostei.
Ok.
Obrigado. E Vinícius arrebentou com o Chico ali. Rebentou, Vinícius. Craque do jogo.
Você tá com ranço ainda da Luísa Sonza?
Ainda tem, ainda não consegui. Ela, pra mim, é tipo Cláudia Leite.
É tipo a Cláudia Leite deles, é verdade. Concordo também.
Eu ainda não consigo falar Sonza. Eu sempre falo Sonza. E não é de propósito. Tá, não é de propósito.
Não é, dá pra ver.
Parece, mas não. Parece,
mas não é. Não é. Não é, cara. Esse Z me confunde. Eu quero falar Souza, mas aí eu lembro que não é Souza, aí eu tento mudar enquanto eu tô falando e sai Sonza. É complicado aqui o disléxico.
Anjo da Semana.
O Robson Anjinho, onde anda o Vidani?
Ah, no céu, né? Provavelmente tá no céu.
No céu? E morreu?
Não, ele é um anjo, pô. Ele vai e volta.
Pô, faz tempo que eu não vejo ele. Vou procurar aqui.
Também faz tempo que eu não sei onde ele tá, não. Mas o Vinícius ganhou o Anjo da Semana. Um anjo com super anjo, né, Mary Jo? Com o poder de imunizar alguém e de emparedar alguém.
É.
Então, super anjo aí a semana.
Super anjo, super poder.
Vale dizer que o Vinícius já tava imune, né? Porque ele ganhou o desafio do quarto desafio ali, que a gente falou semana passada. Que ele achou as letrinhas VIP lá e tal. Apertou o botão no gramado, ficou no VIP e ficou imune por conta da dinâmica de quarta-feira passada. Então, foi uma baita semana pra Vinícius.
Ficou muito imune. Legal esse quarto desafio. Né? Foi muito legal,
foi legal essa dinâmica. Não, tá sendo legal, né, Mary Jo? Essas surpresas que quebram a rotina deles, tá sendo legal de acompanhar.
Tá acontecendo coisa que, tipo, que ninguém lá dentro imaginou que poderia acontecer. Mesmo quem tá acostumado a ver muito Big Brother e que é fã e que sabe tudo que vai acontecer, foi realmente inesperada. Todas as dinâmicas.
O próprio Seu Fifi, né?
Seu Fifi pra mim foi, é sensacional, tá? Sensacional.
É, já nós vamos falar dele como dinâmica, mas já vale dizer que na sexta, a gente esqueceu de falar disso, o público votou pra 6 pessoas ouvirem fofocas, né? Foi isso que rolou na sexta. Então o público escolheu. Cara, 6 pessoas que iam ouvir fofocas.
A gente poder sussurrar no ouvido de algum participante. Olha, você tá sendo enganado. Tudo que a gente quer, né?
Mas eles ouvem fofoca de quem? Quem conta a fofoca?
De gente lá de dentro da casa. O robô entrou na tela e falou.
Mal não viu nada.
Não vi.
A gente vai falar sobre a dinâmica, né?
A gente vai falar da dinâmica, Mal, mas naquele momento, imagina que na tela começou a aparecer o robozinho do BBB varrendo. Só isso. Muito bom, cara. Mas beleza. Aí o Vinícius ganhou o anjo e, como parte do anjo... Peraí, Maurício, você descobriu algo do Robson Anjo ou não?
Descobri aqui, ele está com a agenda aberta para shows. Ele tá diferente, ele não tem mais os cabelos dourados e cacheados igual um anjinho. Ele mudou.
Ah, ele tá cabelo pra trás, tudo lambido, né?
Isso, e tá mais escuro agora, né? Mas eu acho que ele fez uma prótese no queixo aí, Vidani.
Fez, ele harmonizou, isso eu sei.
Ele deu uma harmonização facial, mas triste, porque eu gostava do cabelo dele de anjinho, né? Triste.
Também. Mas vamos lá, porque o Vinícius ganhou o anjo, então a obrigação dele era dar um monstro pra alguém, justamente pra explicar a dinâmica aí.
Monstro!
Ele tinha que indicar uma pessoa ao paredão, Maurício. E ele teve que dizer pras pessoas isso, porque ele tinha que levar duas pessoas a um monstro. O monstro era o monstro paredão, as pessoas estavam vestidas de muro. Né, de paredão. Um dos dois, no final das contas, ele ia ter que indicar no domingo pro paredão. Então, eram duas pessoas na mira dele que tinham que ficar revezando ali numa estrutura de paredão como parede. Era isso. Tá, acho que é um monstro mais desgastante psicologicamente do que fisicamente.
Porque você fica aguardando ali, né, se vai pro paredão ou não. É tenso.
É, fica refletindo, sabendo a ansiedade, né?
Exato.
Você pode ser indicado e tal. Então, bom monstro.
E ele escolheu certo, né? Eu acho que... Eu sei que a dona Vilma é uma senhora, mas a partir do momento que você entra naquele jogo, se você fica com pena porque é uma senhora, porque perde alguma coisa, já não tá valendo mais o jogo, entendeu?
É, então... ele foi justo com ela, tratou ela como qualquer participante. E além disso, Mary Jo, quem mirava ele, a Aline, era ela e o Diogo. Então, fez certo, pô. Fez certo de... botar ela. O filho dela acabou de sair. De repente, era uma participante que poderia ter saído. Tá certo? Mandou bem. E aí, enfim, é isso. No fim das contas, daqui a pouco a gente fala na formação do paredão quem que ele acabou indicando.
Formação de paredão!
Vini estava imune, imunizou sua dupla Aline, e a líder Vitória indicou a Renata direto ao paredão. Inclusive, pra mim, Mary Jo, entendo esse encanto da Vitória com Tamires e Camila e tal, mas ela podia ter indicado a Camila, tá?
Não, mas eu acho que ela iria contra ainda os... Eu não acho, não. Eu gostaria muito que ela indicasse a Camila.
Mas ela não vê como um desafeto pra indicar.
Não vê.
É, esse que é o problema.
Mas ela até cogitou, né? Ela tava ali no quarto líder cogitando.
Mas porque assim, eu me sentiria uma traíra, mesmo se fosse alguém, porque por ter sido alguém que tava tão perto de mim.
É, tu concorda.
Eu acho que agora faz sentido, depois de ela ter visto o Fifi. Mas antes disso, você ainda vê uma pessoa ainda perto de você, você ainda tem alguma esperança que
faz sentido, faz sentido. Voltar. Faz sentido. Eu acho que por saber das informações aqui de fora, ficou meio que um gosto pra mim de, pô, Vitória, caralho, né? Mas tudo bem.
E chamar Tamires pro VIP também, pô.
Sabe? É, foi a primeira pessoa que ela chamou.
Pois é, mas entendível ainda.
É, não, dá pra entender. Até porque ela perdeu a dupla dela, né? Então ela tá mais solitária do que o resto da casa ali. Bom, o Anjo Vinícius botou o Mike no paredão, inclusive família do Mike. Ele está no BBB ainda, vale vocês verem isso.
Ele não está desaparecido, ele está lá.
Família do Daniel Hipólito.
Eu fiquei preocupado.
Ela ainda está lá. Daniel
Hipólito
também tá. Não, Daniel Hipólito é surreal, tá? É ali, Mike.
Porque
é
carnaval, né? Ele podia estar num bloquinho, mas não, ele estava no BBB. Eu vi, meus próprios olhos. É, o Diego Hipólito tinha o poder coringa, ele roubou o voto do João Foda-se. Qual? Foda-se, um dos dois. E votou na dona Vilma, que foi a mais votada da casa com 7 votos. A Camila foi a segunda mais votada da casa com 5 votos. Também foi ao paredão. Até então, Renata, Mike, Camila e dona Vilma. E aí teve o bate-volta.
Bate!
Ai!
E volta!
Ui!
Mike ganhou o bate-volta. No paredão, Camila, Renata e Vilma.
Vinheta, tá? Não aguento.
Ah, gemidinho gostoso, né? O bate e o gemido é bom demais. E é realista, é tá? Bom.
Bate. Ui.
Ah, é realista? É realista, Vitor?
É gostoso às vezes, né, Maurício? Tomar um.
Não, eu sei que é gostoso. Que é gostoso, você não precisa falar pra mim. Eu só não sabia que era realista. É assim mesmo que você geme, então.
Olha, não consigo afirmar, porque, né? É difícil você. Pô, não gravei durante
nenhum. Você sabe que quando
você
não nega alguma coisa, é verdade, né?
Eu quero acreditar que seja realista, tá? Para as pessoas fantasiarem comigo.
Entendi.
Fantasiar, sonhar não custa nada. Então, fiquem à vontade,
sonhar não
custa
nada. É.
Tudo bem.
Agora, foi muito bom nessa bate-volta. Eu fiquei com dó da dona Vilma, mas a gordura na cara dela... Ela pegou todas as caixas erradas e a gordura na cara dela, que deve ser uma tinta. Mas foi, coitada.
Foi engraçado. Bom. Foi engraçado.
Foi engraçado.
Pode falar. Pode rir da cara da senhora, velho. Não tem problema.
Mas foi, tipo, sinistro, né? E ela virava e ia tudo pra dentro da orelha, ela virava pro outro lado, ela conseguiu sujar a cara inteira.
Maravilhosa. E aí, vamos pro principal dia da semana do BBB, Maurício, que foi a segunda-feira, que aí vou ter que tocar essa vinheta e inaugurar ela, tá?
Olha aí, vinheta nova.
Este é o Fã-Clube do Rodrigo Dourado.
Fã-Clube do Dourado. Tem jeito.
Maravilhoso.
Tá certo.
Eu acho que ele se consolida, né? Nessa semana com o seu Fifi. Foi incrível a dinâmica. Quando começou, Mary Jo, à tarde, eu achei que ia ser uma merda. Porque.
Show.
Porque começou a aparecer, Maurício. Como é que foi a execução? Aparecia na tela, do nada o robô tava o Diego Hipólito deitado na cama. Ele falava: ô, Diego, ouvi uma parada sobre você, hein? Aí ele repetia uma frase que foi dita sobre o participante. E repetia mesmo. Com sotaque, com tudo. Com jeito de falar.
Era o robozinho mesmo que falava.
É, robozinho falando. Falava assim, eu amo, por exemplo, o do Diego foi, eu amo Diego. Mas aqui no jogo ele não tá fazendo um jogo maneiro, uma coisa assim, né, Vitinho?
É, o jogo dele não dá pra concordar, que foi a frase da Graciane pra ele.
Foi maneiro. Inclusive, assim, a Graciane foi desvendada, a cara dela sendo desmascarada. O que eu mais
amei... A cobra foi descoberta, já diria o Gil do Vigor, né?
Nossa, a Graciane e a Dona Delma, a cara da Dona Delma, pra mim, foi assim, espetacular.
É. Vamos lá pra falar antes, Mary Jo. Que o público escolheu 6 pessoas, né?
6 pessoas.
Diego Hipólito, Guilherme, Eva, Renata, Aline e Vitória Estrada. Inclusive, grande momento que a Eva ouviu, né? A fofoca sobre ela mesma, que foi pesado, tá?
Chamaram ela de...
É, mas elas chamaram ela do quê mesmo? De...
De cobra,
que tinha relações venenosas.
Rasas.
E de... Rasas. Relações rasas e por interesse.
Por interesse.
E aí, ela foi contar pra galera na academia, Maurício, e falou... O robô apareceu e falou... Oi, Eva, eu sou o Robson. Do nada, ela chama o robô de Robson.
Agora vai ser Robson. Ah, não tem mais jeito.
Não, eu, por mim é Robson, tá? A partir de agora é Robson. Não tem jeito.
Merda, maravilha.
E aí, a Vitória ouviu a fofoca que chamavam ela de idiota, que só pensa nela, do lado da Tamires, que foi quem falou a fofoca. E a Tamires ficou chocada na hora que ouviu a fofoca. Nossa, Vitória!
Mas depois ela falou pra irmã, eu acho que fui eu.
É.
Ah, ela não lembrava.
Tanto que antes do programa à noite, ela falou com a Vitória. Falou, Vitória, eu acho que fui eu, tá?
Acho que fui eu. Ela falou pra Vitória. E a outra coisa que falaram, que foi horrorosa, foi tipo, ela é mais sonsa do que as outras duas.
Mais forçada que as outras duas.
Mais forçada. Não é porque eu tô com ranço, não. Então, assim, eles deram exatamente pra Vitória, Mal, as fofocas das irmãs, da Camila e da Camila Tamires.
Camila e da Tamires. Uhum. É isso aí.
Do que eles terem falado pra ela, entendeu?
Sim, sim, sim.
E eu gostei muito, Mary Jo, de quando o Robson foi falar pra Aline sobre a frase do João Foda-se. Ele ficou imitando o João Foda-se. Ele, você que, véi? Nó, véi? Você que, véi? Muito bom o robôzinho, pô. Falando
bom.
Os véi. Muito foda.
Foi muito bom. Ali, realmente, eu acho que o Dourado tinha que dar o ponto. Mesmo que sendo João Gabriel, o João, qualquer João, João Foda-se, entendeu?
É, João Foda-se.
Falou João... Tinha que ter ganhado ponto, porque assim, não tem como distinguir. Ali, um e o outro são a mesma pessoa. Então,
legal. Inclusive, eu gostei que até depois de dar todas as fofocas, o robô voltou pra tela e falou, gente, só pra deixar claro, eu só entreguei fofoca de quem ainda tá dentro da casa, tá? Pra ninguém ficar cogitando se era gente de fora, já tinha saído.
Ah, porque vai ter, senão uma galera vai querer tirar o corpo fora também, né?
É, exato. Mas, Mal, eu achava que tinha sido só isso. E eu falei, pô, meio merda. Porque tinha que revelar quem que falou, pô.
Exatamente.
Quem escolheu.
Mas você não acha que ele revelar o nome... Que aí é foda.
Maurício, mas calma. Porque à noite o Tadeu entrou no ao vivo e revelou.
Ah, tá.
Revelou é porque, mas com você sabe vídeo. Porque...
Com cê... vídeo e com som. Vídeo, botou vídeo.
Botou vídeo e som.
Gosto, não acho ruim. Mas eu fico pensando, pô, a gente tá dando... O Dourado tá dando pra eles o mapa da mina, né? Olha, por favor, façam alguma coisa com esse programa. Tá dando todas as cartas, tá dando a faca, o queijo, na mão de todo mundo, sabe? Aí eu fico pensando, caralho, será que já não tava na hora de desistir desse elenco? Porque tá dando tanto... Tá dando tanta coisa na... Eu não sei, porque ele tá chegando no extremo de revelar conversas que, assim, querendo ou não, a gente gosta, mas se você for pensar, é meio que acaba com o propósito do jogo, né?
Interfere pra caramba no jogo.
Interfere muito, mas ver a cara da Camila sendo desmascarada naquele momento, vendo a cuzona que ela foi, porque ela foi uma cuzona.
Uhum. É, foi.
Foi maravilhoso. Maravilhoso.
Não, eu concordo com o Mal, Mary Jo. Eu concordo com o ponto de vista dele. Mas eu acho que, justamente pelo elenco não tá entregando nada, Mal, que é importante que ele faça alguma coisa.
Ele
então,
tá forçando a barra, contas, né?
Ele tá obrigando os conflitos a acontecerem, porque a galera tá sendo muito mosca morta. Então, eu acho que é um recurso que não é pra todo BBB, o Robô Seu Fifi. Ele é muito overpower, assim, muito
zoado. Só quando
eu
tiver nessa marisia aí, né? Que
no
ninguém
marasmo,
vai
exato. Você
imagina.
Entrou no marasmo.
Colocar o Seu Fifi num elenco onde tinha Karol Conká.
Yes.
Boa, não precisa, batômica, não precisava, né? As pessoas brigavam ao vivo,
exatamente.
Na hora ali, não tem problema. Então, pra uma casa que não tá em conflito, pô, cria conflitos. Então, eu não acho que é manipulação, eu acho que é interferência mesmo, mas eu particularmente acho que é uma interferência válida.
Positiva.
Pra esse BBB.
É uma... O cara teve que quebrar aquela caixinha do botão de emergência, sabe? Em caso de incêndio.
É isso aí. Isso aí.
Ele teve que quebrar, porque, porra, vocês não estão fazendo nada, pelo amor de Deus, já passou metade do programa. Façam alguma coisa.
É isso aí.
Mas foi gostoso de ver seu Fifi nesse momento pra gente.
Foi. Teve gente mal. Quem adivinhava quem falou mal dele nas duas fofocas, ganhava uma fofoca extra. Que aí ele não sabia quem era que tinha falado. Mas ganhava a extra. Isso é legal pra caramba.
Foi muito legal. Foi muito aí foi mostrado pra gente quem foi, né? Foi ontem.
É, a gente viu.
A gente viu quem isso foi aí. Que fez aquelas falas.
Inclusive, por muito exemplo, bom. O Guilherme, a fofoca extra dele, ele acertou que foi a Tamires e a Camila. Aí ele ouviu uma extra que era outra da Tamires, chamando ele de chaveirinho de camarote, praticamente. Então, assim, foi muito legal a dinâmica. Muito boa mesmo. Gostei, acho que. Foi melhor que o Sincerão, tá? Normal. Achei melhor.
Foi sim. E a Tami, tanto depois do programa, né? Depois de ter sido revelado, conversar com a Vitória.
Porque a Camila também, né? A Camila, Vitória, vamos conversar? E ela. É. Não.
Não, agora eu não tô querendo conversar, não. Mandou muito bem, Vitória.
Aí, sim, e aí a Camila foi chorar. Cara, a Vitória passou exatamente por isso e ficou com cara de bunda. Aí a Camila... mano. Porra, foda. É
que ela viu que, né, azedou pra ela. Moiou. Ela, por isso que ela tá chorando.
Ela viu que moiou. E aí, não à toa, né, porra.
Ora, quantos momentos maravilhosos nós passamos juntos, não é mesmo? Mas podem ter sido os últimos, pois hoje é noite de eliminação!
E aí, pô, ela não à toa foi eliminada com 94,67% dos votos.
Caraca.
Num paredão, no carnaval, com Oscar, né?
Triplo.
Podia ser pior pra ela se tivesse num BBB. Um pouco mais de audiência. Ia ser difícil dela, né, não, lidar com isso.
Eu acho que seria papo pra perto de Nego Di e Carol Conká.
Agora, eu queria dizer que, por exemplo, voltando, desculpa, vou voltar lá no assunto rapidinho, que eu queria falar uma coisa que eu esqueci de falar.
Tudo bem, tudo bem.
O negócio da Fifi, eu acho que passaram um pouquinho de pano pra Gracione. Eu acho que foram frases muito curtinhas que colocaram como fofoca. Por exemplo, Dona Delma botaram um textão. E Dona Graciane, eu acho que existe uma passadinha de pano, tá? Porque Dona Graciane falou muita coisa ruim.
Também acho. Eu acho. Também acho. Acho que inclusive, pegaram leve com ela. É que eu acho que a pessoa pra quem ela mais falou, o Diego, ela falou mais, inclusive, do que aquela frase lá. Achei que podia ter pego outra frase. Pois é. Mas a Vitória seria legal se ela ouvisse alguma coisa da Graciane, sabe?
Também acho. Também acho.
Teria sido legal, cara.
Não, mas Vitória só podia ouvir duas, mas essa terceira extra podia ser da Graciane.
É, então. Porque, caraca, a Graciane foi muito cobra com a Vitória. Também.
Muito, muito. Ela cobra com todo mundo, inclusive com o Diego, que é amigo de fora, né? Tem que pensar que ela tá sendo cobra no jogo. Pode ser um posicionamento de jogo, né? Pode ser uma tática de jogo ali. Agora, você falar mal de um amigo de fora que você tem amor por ele, Vitinho, aí pra mim... Não,
eu gostei do Diego Hipólito, inclusive, porque ela tava do lado dele no sofá.
Nossa, a cara dela...
Cara dela sendo revelada mal.
É. Foi muito, muito gostoso.
Muito boa.
Gostoso. Porque, inclusive, quando ele escutou, ele identificou que era ela e perguntou pra ela e ela negou. Entendeu?
Nossa
senhora. Eu nunca levo nada de você pra lá, eu nunca falo de você lá. Pra ser desmascarada ao vivo com vídeo e som. Maravilhoso.
É, poderoso.
Não, e se não fosse no programa, depois ele ia sair de casa e ia ver também, né? Então o que, que adianta ela negar?
Burrice dela. Porque ela é cobra na alma. Sinceramente, pra mim é isso, tá? Eu acho que a pessoa que fala de um amigo assim. Gente,
é foda.
Um amigo. A Vitória é muito mais. Muito mais parceirona do que ela. Porque ela não tem esse amor pela Camila e pela Tamires lá de fora. E ela foi super fiel a elas. Agora, você tem amor. Ela nunca amou o Diego. Essa que é real.
Aí, aspas poderosas de Mary Jo, tá? Nunca amou.
Porque ela diz que ama o cara, então não ama. É. Não tem amizade de amor por ele. Falar mal dele, não tem.
Não era amor, era cilada.
É. Não era, né? Camila é a quinta maior rejeição da história do BBB, a quarta maior em paredões triplos, e a Vilma e a Renata levaram 2% e pouco cada uma, e ela levou aí quase 95%. Aí eu pergunto pra vocês, o enredo da Vitória Estrada acabou ou continua?
Acabou.
Porque eu acho que a Tamires vai derreter agora.
Vai derreter e a Vitória ontem já ficou com dó.
Já acolheu. Viu? Já acolheu,
ficou com pena. A Camila olhou pra ela e falou, não, deixa a irmã sozinha. Então, acho que já pode ser que acabe. Porque a Tamires, sem a Camila, ela não tem a mesma rejeição.
Não, uma alimenta a outra, né? Uma botava lenha na fogueira da outra.
A Tamires passava muito pano pra irmã. Porque se eu vejo... Assim, você entra com teu irmão, Vitinho. Você vê que tem uma, por mais que você quer acordar ele, falar, ó, se você tá vendo que ele tá fazendo merda, você vai falar, meu irmão, para de fazer isso, né? Vamos seguir esse caminho aqui, esse caminho tá errado. Não, ela via e ela concordava, ela passava pano. Então, eu acho que perde força esse ranço das irmãs agora. E acho que Vitória se apaga. Pelo menos é a impressão que eu tenho.
E é isso. Semana do BBB foi essa. A gente não sabe o que aguarda daqui pra frente. Mas sigo elogiando, porque o programa tá imprevisível. Acho que essa baixa audiência também deixa a gente muito aberto, sem muito favorito. Gosto cada vez mais. Vamos pro queridinho, que eu já quero falar aqui uma parada importante, tá?
Nossos queridinhos da semana.
Acho que estou apaixonado.
Gosto cada vez mais de Guilherme, tá, Mary Jo? Cada vez mais.
E Vinícius, também gosto.
Vinícius também.
Gostando cada vez mais de Vinícius. Mas do meu queridinho da semana, posso falar?
Manda.
Robson.
Ah, o Robson! Robson. Esse é o queridinho. Com certeza.
Eu
esse
também, é o meu queridinho também, gostei.
Robson! Beijo! Robson.
Detestadinhos da semana! O ódio é o sentimento mais puro que tem.
Vamos botar quem não mexe no jogo? Vamos botar Dani.
É, eu ia botar também o Mike, ia botar um João Foda-se.
João Foda-se. João Foda-se, Mike e Dani. Dani, gente, Dani
não existe, não. Não dá.
Ela está na casa, caso alguém tenha esquecido, ela está lá.
Gente, se tiver alguém do Serasa precisando de uma dívida.
Dona Vilma e Dona Delma fazem muito mais do que elas. Aparecem muito mais do que elas, porque elas teve momentos que foram meio detestadinhas por não fazer nada. Mas nesse momento. São esses três.
É. Não, patético. Quatro, né, na verdade? Porque são dois João Foda-se, mas tudo bem.
Isso.
É, não dá, gente. A soltura do campeonato, 50 dias de programa, cara, não dá.
Não dá.
Não dá, gente. Não dá. E digo mais, hein? Estão fazendo eu perder meu tempo com Rafael Portugal fazendo trecho que podia ser engraçado sobre pessoas que são relevantes falando de vocês. Então, assim, não quero. E é isso, a semana do BBB, hein?
Galera, as aulas estão voltando, é hora de se preparar, acabou o carnaval, chegou o momento de comprar os livros do seu curso e tudo que você precisa para os estudos. E lá na Estante Virtual, os estudantes economizam na compra de livros dos cursos de universidades. Isso porque a Estante Virtual conecta os livreiros, os pequenos livreiros e leitores de todo o Brasil e ainda ajuda na democratização da leitura, oferecendo livros que são novos e livros seminovos com preços mais acessíveis a todos. Isso é mais importante ainda agora nesse momento de volta às aulas, né? No catálogo tem livro das mais diversas áreas, tem exatas, humanas, biológicas e muito mais. Entra lá, clica aí no link que tá na descrição e corre, não deixa de aproveitar essa promoção e garanta seus livros de 2025 lá na Estante Virtual.
São charadinhas?
Não.
São pegadinhas então?
Não.
Então o que são?
Vida Enigmas!
O homem, mesmo pulando carnaval, trouxe seu Vida Enigma. Eu gosto assim.
É, mas queria agradecer dois ouvintes que mandaram Vida Enigmas pra mim, então eu vou usar o deles, tá?
Não, mas você teve que fazer a curadoria de algum jeito.
Exato.
Não desvalorize o seu trabalho. O
querido Thiago Soares mandou, eu dei uma melhorada aqui.
Aí,
que é qual que é a técnica de defesa pessoal sensual dos amantes latinos?
Qual que é a técnica de defesa pessoal? Que também é sensual e é dos latinos.
Isso, dos amantes latinos.
Meu Deus, não sei.
Maurício, é o Krav Maga.
Krav Maga.
Eu lembrei do Krav Maga, mas tava tentando associar alguma coisa, mas beleza.
É, nosso amante latino, pô.
Sim. Exatamente.
Meu amigo,
é. Seu amigo.
Amigo da Mary Jo. Inclusive, gravei Caneca de Mamicas, hein? Deve sair sábado.
Olha aí, sobre o quê?
Sobre carnaval, Oscar, loucura, alegria. É isso.
Maravilha. Sai esse sábado, gente.
Deve sair. Deve ser esse sábado. Segundo Vida Enigma, da Esther Dias, que mandou. Quais peças do carro são feitas no Egito?
Peças de carro? Cara, não
sei. O que se passa na cabeça dessas pessoas? Que bom essas coisas.
Adorei.
É alguma coisa com esfinge. Com certeza. Eu só não tô conseguindo fazer o jogo de palavras. Qual que é, Vidani?
São os faraóis.
Meu Deus.
Pô, gostei. Tá bom.
Não tem Vida Enigma.
Não tem, Mary Jones.
Tem mais um Vida Enigma. Tem mais um Vida Enigma.
Então, mas você falou que era dois.
Vida Enigma. É, mas eu inventei o agora que acho que dá pra fazer.
Então vai, no lugar da Mary Jones.
Ele é um gênio, né, Mal? Ele é um gênio.
Ah, por isso que eu pago um salário milionário pra ele, né?
É, isso aí.
Por que que no Antigo Egito as pessoas tinham dificuldade de se envolver na construção civil, hein? Era problema, assim. As pessoas tinham medo de perder dinheiro.
Pra mim já é difícil, tá?
Porque era um esquema de pirâmide.
Exato, Maurício. Muito esquema de pirâmide, exato.
Muito bem.
Tá bom. Era isso aí. Tá, beleza.
Ok. Perfeito.
Mas no improviso, hein? Até que saiu.
Não, tá valendo.
Não tem Mary Jokes hoje, Mary Jo?
Não, Vitinho. Hoje eu não tenho condição nem de procurar o que me mandaram.
Tá tudo
desculpa,
bem.
Desculpa, gente.
Não tem que pedir desculpa, não. Não, não tem que pedir desculpa de nada.
Tá... Meridio. Tá tranquilo. Fique em paz.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
É isso aí, Maurício. Hashtag mal acompanhado. Vamos aqui com o Top Fãs do Vidani. Mandar um abraço pra Alana Pamplona, que fez aniversário no dia de lançamento desse programa. Beijo, parabéns.
Olha aí. Parabéns, Alana.
Parabéns, Alana.
E Marco Linares mandou. Quero um gemido do príncipe. Ao contrário dele, que caiu na folia. Passei o carnaval inteiro trabalhando e hoje, quarta-feira de cinzas, é que eu pude descansar. Amo o programa. Vocês são demais. Oh! Beijo, Marco Linhares.
Beijo, Marco. Bloquinho dos que trabalham no carnaval. Beijo.
E o Luciano Weiss falou que eu zerei o carnaval com a fantasia de Ted Lasso.
Ficou tá ótimo. Impecável.
Obrigado.
Aliás, obrigado. Vale aqui, Vidani, depois você postar lá no nosso grupinho do Telegram e nas suas redes sociais, uma enquete se você mantém o bigode ou não.
Boa, Maurício.
Eu vou votar que sim.
Eu vou votar que sim,
medo,
com certeza.
Meu medo é virar o...
Não quero. É só... Não, não precisa ter medo. Não vai no... não vai no... E não deixa o seu bigodinho também pra cima. Não passa cera no bigode.
É, isso. Não, eu vou... Meu bigode tá legal. Tô feliz com o bigode. Vou manter por um tempo, hein? Vou manter. É. Vamos ver.
Não, mas o seu bigode é aquele bigode mais tradicional, Vidani.
É verdade.
Né? Aquele mais cheio, mais Fred Mercury. Eu gosto desse. Esse é o meu bigode
muito
favorito.
Muito Fred Mercury,
né?
É isso.
Eu gosto.
Inclusive,
eu gosto.
Maurício, já deixa um recado aqui, tá? Pra empresa Jovem Nerd. Ano passado, na CCXP, tivemos Ruptura, né? Galera do Ruptura e tal. Todo mundo veio, os atores. A quarta temporada de Ted Lasso tá aí. E se vocês não me botar pra falar com eles, eu vou ficar triste, tá? Fica aqui. Pra eu ir fantasiado ali. Porque,
tá
pô,
bom.
Mereço. Tá? Já
tá
fica. Bom. Fica o aviso aí pro Nerd Bunker. Pedrinho Siqueira, meu amigo de Recife, me escala. Cakes! Escala o nenê. É isso.
Tá bom.
Top fãs do mal.
O cara exige ainda. Quem que eu vou entrevistar agora?
Tá certo. Não entrevistei ninguém ainda, Maurício.
Tá quem certo. Viu a
foto do Ted Lasso, você ficou bem bonitinho.
Obrigado,
ficou,
Mary Jo. Aí, ó.
Gênio. Pô.
Só tinha que pintar o cabelo de castanho, ficar moreninho.
Ah, é verdade, né? Seu cabelo é um pouco mais claro.
É loiro, né? Mas aí também aí é demais, hein?
Ah, não, pô. Você pintou, você descoloriu o cabelo. O que é pintar de cor mais escura
agora? Pode ser. Uma próxima, quem sabe?
Você que é um cara que é um camaleão do sabe?
Verdade,
você tá sempre
né?
mudando, então.
O Clóvis Bornai brasileiro.
Isso. O meu top fã vai pro Diego Valentim Rocha, que mandou o seguinte, que era um top fã do mal, porque estou na contagem regressiva para minha baby Helena nascer.
Uou! Parabéns. Então,
Heleninha vai vir aí com muita saúde, se Deus quiser. Um beijo pra... Ele não mandou o beijo da mamãe. Ele não fez, ele não tá fazendo nada há 9 meses. E não se deu trabalho. Não. Ele fez um trabalho só.
Que isso? É o Cristiano Ronaldo? É isso? Barriga de aluguel? Contratou alguém? Que isso?
E não manda o nome da mamãe aqui. Mas ok. Um beijo para a mamãe da Helena também. E ele tá na torcida pra eu ficar só na alegria. Muito obrigado, Diego. Um beijo no seu coração. Um beijo na Heleninha que vem aí e um beijo na mamãe, que você é um desnaturado, não mandou um nome, mas tô mandando um beijo pra ela.
Porra, beijo pra mamãe.
Ela que tá sofrendo com a gestação, o desgramado não manda nem o nome, mas tudo bem. Um beijo pra você, pra Helena e pra mamãe.
Top fãs da Mary Jo.
Meu top fã de hoje vai pra Daniela Menezes, que botou: quero um top fã da Mary Jo, é maravilhosa. A espontaneidade dela é o máximo. Ouvi-la me dá vontade de convidar pra tomar um café e passar horas conversando. Um beijo pra você, Dani. E vou mandar mais um, tá, gente? Pra Elô. Eu quero um top fã da Mary. Semana inteira esperando sair o programa e me sinto best dela. Quando eu crescer, quero ser igual a ela. Beijo, Elô.
Você sabe que muitas ouvintes têm essa conexão com você, né, Mary Jo? Elas se sentem as suas melhores amigas. Você sente isso também?
Sentem. Não, elas mandam muito pra mim isso. E é muito legal essa, né? Eu pensei que era com todos nós. Achei que era uma coisa meio de podcast. Mas eu gosto muito disso, né? É muito legal ter essa conexão. E quando eu gosto muito de gente, né? Eu sempre trabalhei com pessoas. E quando eu encontro... quando eu encontrei uma vez, mas assim... só das mensagens que eu recebo, eu sinto muito feliz. Eu gosto muito, 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 muito.
Ah,
e
legal.
Eu sempre tento responder com o maior carinho, porque realmente me faz bem.
Mas eu acho que o molho do Mal Acompanhado é esse, Mary Jo. Assim, é um molho de ter opinião de uma mulher entre a gente, uma pessoa que vai trazer uma sensibilidade diferente. Isso facilita, né? Tô falando sério, facilita a identificação, principalmente do público feminino nosso, né? Então, pô, muito legal ter você por aqui. Um motivo de orgulho e alegria pra todos nós.
Vocês que são. É muito bom estar com vocês.
É isso aqui que você mandou pra eu ler, né, Maurício? Li direitinho?
Isso.
Seu texto.
O Pix, tô fazendo o Pix agora.
Obrigado. Tá caindo.
De nada. Ridículo. Eu tô tão sonolenta que eu demorei. Isso é ridículo. Você é ridículo. Ai, ai. Tá bom.
Esse é o Top Fã do Bizerreira.
Oi, gente, Bizerra por aqui. Não sei se vocês repararam, mas hoje eu também estou rouquinho, então... Rapidinho. Meu topfan hoje é o Éder. Ele disse o seguinte: eu quero um topfan do Doug Bezerra. Recentemente decidi dar uma chance para o Frango Fino e estou viciado. Maratonando tudo. Obrigado pelo carinho, Eder. E você que ainda não foi conferir o franguinho, corre lá, Cuscofa. Agora vou lá descansar, minha vozinha.
Palavra maldita!
Palavra maldita dessa semana é Oscar, em homenagem à nossa querida Fernanda Montenegro, não, Fernanda Torres, Walter Salles, Celton Mello. Né? Ao quem?
Ao Monsanta, né? Escreve igual.
Oscar também. Um beijo. Um beijo para Oscar Monsanta. Então, hashtag Oscar quando você for divulgar aí o Mal Acompanhado nas suas redes sociais e marcar a gente, tá bom? Mal Acompanhado vai ficando por aqui, um programinha mais curto, mais enxuto, por causa do carnaval, ninguém é de ferro, a gente tá acabado, Mary Jo e Vidani principalmente. Vamos dar essa folguinha aqui pro nosso amigo Doug Bezerra também, que tem editado só programa de 2 horas aí nas últimas semanas, então esse vai mais rápido, mais enxuto. Deixa eu agradecer aqui a minha querida Mary Jo, que na próxima semana é Brasil já, né?
Na próxima semana eu tô no Brasil.
Perfeito.
Chego segunda-feira.
Perfeito. Muito obrigado, Mary Jo. Um beijo no seu coração.
Obrigada a vocês. Um beijo enorme. E obrigada pela paciência e mudar os horários pra gravar comigo. Vocês são incríveis.
Nada, que isso. Obrigado você por parar suas férias pra gravar essa palhaçada aqui. E obrigado, Vidani, com a voz rouca. Vai fazer agora um gargarejo com água morna, limão e sal.
Sim.
Né? E vai repousar agora, vai parar de usar a vozinha aí, vai descansar um pouco. Mas obrigado, Vidani.
Obrigado, Maurício. Obrigado, Mary Jo. Sempre um prazer gravar com vocês. Eu ainda tô fisicamente debilitado do carnaval. Ainda tô urinando mais do que o comum, mas
tá
tudo bem.
Tomou muito melhorar. Diurético, tá certo?
Muito, muito. E agora eu tô tomando muita água pra recuperar o que eu perdi, né?
É isso, por favor.
Tudo certo,
beba
tudo bem.
Água, não só você, mas como todos os ouvintes aí, porque tá muito calor, gente. Bebam água, se hidratem. Semana que vem tem mais Mal Acompanhado aqui no seu feed. Um beijo no coração de vocês e tchau, gente. Começou o ano. Agora vai.
Valeu, alegria. Feliz 2025. É isso aí. Esse é mais um episódio do Mal Acompanhado, editado pelo anjo da edição brasileira, Douglas Bezerra. Beijo, Doug.
Doug pulou carnaval também?
Não fiquei sabendo, não.
Não? Não foi canália. No bloquinho da X-Men?
Ah, o nosso Wolverine.
Ele tinha que ter feito essa fantasia, tem ido assim.
Né?
Com certeza.
Deve ter, deve
ia fazer
ter.
Sucesso, Doug. Ia fazer sucesso.
Snicket.
Essas costas do Doug, né? Fazem
olha aí.
Sucesso.
Meu Deus.
Como as panturrilhas do mal.
Rapaz. Te abaixo, Mary Jo.